em duas áreas que consideramos, em três áreas que consideramos prioritárias. Medidas de apoio ao investimento, e portanto as medidas estiveram abertas durante todo o ano de 2020, medidas de apoio à contratação e medidas de apoio à mobilidade do litoral para o interior. Ou seja, ao mesmo tempo que apoiávamos apenas nessas medidas projetos de investimento a fazer no interior, quer seja por empresas do interior, quer seja por empresas que queiram investir no interior, simultaneamente apoiávamos a contratação de trabalhadores por parte das empresas e simultaneamente apoiávamos a deslocação de famílias do litoral para o interior. E quero dizer que dos valores que nós temos, eu não estou a falar de medidas, estou a falar de valores apoiados e aprovados no Portugal 2020 para as empresas, quer ser dos valores que nós temos aprovados, neste momento nós temos aprovados, estou a falar só do investimento empresarial, temos aprovados cerca de 14 mil projetos empresariais com apoio de fundos comunitários, que envolvem intenções de investimento de cerca de 5 mil milhões de euros e com apoios comunitários de 2 milhões e meio de euros. E devo dizer que 39% destes valores são no interior. Mas também devo dizer que 50% dos apoios para o interior em projetos empresariais foram feitos em 2020. O que significa que nós, ao termos uma medida transversal até 2020 que não diferenciava os territórios, levava muitas das vezes os empresários destes territórios a acreditar estes avisos não são para nós, estes, ou o orçamento, não, ou depois da hierarquização do mérito dos projetos, não temos orçamento para nós e, portanto, esta medida de termos avisos apenas para investimentos em territórios do interior, resultou que no global do Portugal 2020, dos apoios para o interior, metade foram feitos neste governo. E, portanto, isto significa que temos que continuar a fazer esta medida de valorização e de discriminação do interior. E o mesmo acontece nos apoios para a ciência. Nos apoios para a ciência que fizemos com a ajuda dos fundos comunitários, 60% dos apoios foram feitos o ano passado em territórios do interior. Isto significa que até 2020 nós tínhamos valores muito residuais de apoio às instituições de ensino superior em territórios do interior, tínhamos valores muito residuais em apoios a projetos de ciência, quer em empresas em parceria com instituições de ensino superior e, portanto, hoje, globalmente, temos um valor que nos orgulha, mas 60% desse valor foi aprovado em 2020. Portanto, temos aqui mais um motivo para continuarmos a ter uma política e para continuarmos a ter um Ministério que olhe de forma especial e políticas que valorizadoras dos territórios do interior. E pela primeira vez tivemos, no âmbito deste quadro comunitário, medidas de apoio à contratação dirigidas apenas ou com majoração para empresas do interior. E todos recordam os resultados e a grande procura que teve o Mais Coeso Emprego, que tinha uma dotação de 90 milhões e que hoje já tem uma aprovação de 250 milhões. E maioritariamente para territórios do interior. E pela primeira vez, nas medidas de apoio à contratação, para além de apoiarmos as empresas, apoiámos também as IPSS, ou seja, num contexto de pandemia, onde as nossas instituições da área social tinham carências de recursos humanos e precisavam de dar respostas e precisam de dar respostas cada vez mais inovadoras, nós incluímos nestes apoios os apoios às IPSS. E, portanto, estamos a dizer que não só ultrapassámos os 90 milhões que já referi, como o objetivo que era de 1.600 postos de trabalho, que neste momento ultrapassa os 5.000 postos de trabalho. E a sua esmagadora maioria é em territórios do interior. Queria também não deixar de dar nota sobre o que o Sr. Deputado referiu em relação ao PRR e em relação ao facto de os municípios, nomeadamente através da sua Associação Nacional de Municípios, se terem sentido pouco envolvidos na discussão. Eu acredito e não tenho qualquer dúvida de que se os municípios não forem responsáveis pela execução da esmagadora maioria do Plano de Recuperação e Resiliência, ele não se executará. E eu estou a falar em múltiplas áreas, desde a área, até porque há áreas, como é a área da saúde, a área social e a área da educação, em que obrigatoriamente as competências passam a ser dos municípios a partir de março de 2022. E, portanto, todos os investimentos que no PRR estão previstos nestes domínios serão naturalmente feitos por municípios. Mas também todos os projetos que nós temos, nomeadamente na área da habitação, serão feitos ou pelas áreas metropolitanas ou pelos municípios, desde que tenham naturalmente um contrato com o IRU. E não é só neste domínio, mesmo na questão das rodovias, que é uma questão que sabem que não é pacífica na negociação com a Comissão Europeia. Parte dos projetos que nós temos de rodovias são os municípios que serão donos de obras. Nomeadamente, nas ligações transfronteiriças, estou a falar das pontes que nós temos em Nisa e Alcoutim, serão os municípios, os donos de obra, naturalmente com todo o apoio das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, mas também com todo o apoio das infraestruturas de Portugal. E o que eu queria também referir é que grande parte dos valores que temos inscritos no Plano de Recuperação e de Resiliência serão atribuídos através de concurso, nomeadamente na área da saúde, nomeadamente nos equipamentos sociais, nomeadamente na área das agendas mobilizadoras para a economia e, portanto, o nosso papel, o papel da CCDR, o papel deste Ministério, o nosso papel é trabalhar com os autarcas, é trabalhar com as regiões para termos projetos maduros para se apresentarem a concurso. E, portanto, o PRR será tanto ou mais dos municípios, será tanto ou mais dos territórios do interior, assim saibamos nós criar as condições para que os municípios e para que estes territórios consigam apresentar candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência. Mas o Plano de Recuperação e Resiliência, e acabo já, não é a última oportunidade. Nós temos ainda cerca de 4 mil milhões de euros no atual quadro comunitário e teremos ainda uma verba significativa no próximo quadro comunitário que terá que continuar a robustecer uma política de discriminação, de valorização do interior, seja, e reparem que eu só falei das empresas, seja para as empresas, seja para o investimento público, seja para a área social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Tem agora, vamos entrar no período de debate e a Sra. Deputada... Não, a senhora, o senhor deputado do PSD tem uma pergunta e, portanto, é por aí que começamos. Senhor deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor de revelar essa pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A realidade do interior, regiões com muito baixa densidade populacional, com elevados índices de envelhecimento, com reduzidas dinâmicas empresariais que potenciem a instalação de empresas, a criação de postos de trabalho, fixe populações ativas e atraia jovens, obrigava a ter uma resposta política aos problemas do desenvolvimento. Só com políticas públicas de investimento e instalação de serviços públicos do Estado, deslocalizados dos grandes centros, será possível ganhar tempo e manter vivos economicamente esses territórios. A direita não tem nem nunca teve uma estratégia para os territórios de baixa densidade. As chamadas reformas do Estado, que ensaiou, tinham apenas o objetivo de corte da despesa. Isso traduzia-se no encerramento de serviços públicos. Feita de forma cega e irracional, com base na estatística, que tinha sempre a rentabilidade e a demografia como critério. Era irreversível o colapso social e económico de muitos concelhos rurais ou urbanos do interior, mesmo as capitais de distrito. O governo do PS, goste-se ou não, teve a coragem e a visão política de definir uma estratégia de valorização do interior. Programas como o Mais Coeso, Conhecimento, Mais Coeso, Competitividade, já têm resultados à vista. O investimento e o emprego, milhões de euros investidos, centenas de postos de trabalho criados. O emprego no interior mais, o apoio ao regresso de imigrantes, tudo isso está em velocidade cruzeiro. Basta evocar o que se está a passar no distrito por onde sou eleito, o distrito da Guarda. Nunca se projetou e investiu tanto. A Guarda acredita e tem confiança que as obras na ferrovia, a linha da Beira Alta já em obra, a linha da Beira Baixa acabada de ser inaugurada, a linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva são para concretizar, como na rodovia o IC6, como na saúde, as obras no hospital, a segunda fase do hospital ou o pavilhão 5 ou o centro de saúde de Ceia, o Porto Seco da Guarda, a instalação da unidade de comando e emergência da GNR, o Centro Nacional de Educação Rodoviária. Por isso, Sr. Deputado, há razões para acreditar que há, na verdade, um tempo novo também para o interior. O senhor conhece, como todos nós, de que é necessário prosseguir essa política para inverter a situação. Mas não é sustentável continuarmos a fazer das portagens o centro das preocupações nesses territórios. As portagens são a tábua de salvação de quem? A tábua de salvação do interior ou de alguns políticos? Finalmente, PRR e coesão territorial. Acredita mesmo, Sr. Deputado, de que as autarquias estão mesmo à margem da execução do PRR? Eu não acredito, porque sei a vontade política deste Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Fernando Ruas, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer e lembrar o colega Santinho Pacheco, eu já não sou Presidente da Associação de Municípios há 7 anos. Portanto, não fui eu que... Eu limitei-me a citar para que não houvessem dúvidas. Se os autarcas não são envolvidos, foi a Associação de Municípios que o disse. Já agora também uma outra coisa que eu gostaria de lhe lembrar, nós recebemos nas últimas décadas 90 mil milhões de euros para desenvolvimento regional. E eu pergunto o que é que fizemos com isso. E escusa de me vir, como é normal, foi no passado. O passado é passado, já foi julgado. Nós estamos a falar com este governo. Não estamos a falar com mais ninguém. Há mal de nós se cada vez que trazemos um problema à colação, se atirássemos para o passado. Qualquer dia estamos a discutir os descobrimentos. Portanto, não é assim, senhor. Quando se é eleito, tem que se responsabilizar por aquilo que se faz. Não é atirar para o passado. Porque senão nós podíamos ir até à Ericeira. Os senhores não gostam, não é? Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. E a única coisa que trouxe aqui foi problemática do interior. E noto que o deputado Santinho Pacheco está muito satisfeito com a questão da Guarda. Eu só posso estar de acordo consigo numa coisa. Como não fez a separação, todos os investimentos aguarda. Aguardam todos. Aguardam todos. Nisto estamos de acordo. Eu não sei se algum conterrâneo seu seguramente o compreende a dizer que está tudo em condições, está tudo a ser lançado. Quando nós vemos que, de facto, o interior cada vez está mais abandonado e mais outra coisa que gostaria de lhe lembrar. A coesão, só existe política de coesão porque há regiões abaixo da média europeia. Quem mais tem beneficiado dessa política de coesão? É Lisboa, que se fosse Estado, pagava exatamente para os outros. Portanto, nós não podemos consentir isso.
Vamos passar às perguntas à Sra. Ministra. Tem a palavra o